É isso aí, Bonaparte. Nos encontramos de novo, hein?
É, que bom.
Essas nossas quintas-feiras são sempre objeto de muita alegria. Eu gosto de você muito, Bonaparte. Acho que você é uma pessoa tão... eu chamaria em inglês clever, né? Esperta, não sei qual seria uma boa tradução. Um cara que sabe de tudo. Um cara que consegue navegar em qualquer assunto com grande proficiência. Um cientista como, na verdade, poucos. Bonaparte, olha só. Você sabe que eu estava vindo para cá e estava me lembrando de uma coisa que eu assisti ontem na televisão. E eu lembrei muito de você. É um programa sobre alquimia. Um programa bonito, cara. É um programa que apresentava... acho que eles fizeram uma teatralização, colocava assim, uma coisa meio escura, as pessoas em volta de um caldeirão, os vidros, o negócio borbulhando lá. E eu fiquei pensando, puxa vida, será que o meu amigo Bonaparte é algum tipo de alquimista? Você é alquimista, Bonaparte?
Talvez ideologicamente, sim. Mas, na prática, eu tenho que usar o método científico, eu tenho que ter uma boa lógica para poder apresentar aquilo que eu faço e chegar aos resultados que eu quero.
Mas, vem cá, o método científico. Os caras, naquela época, que faziam aquelas experiências de transformar ouro, como é, chumbo em ouro, né? Outras coisas assim, elixir da longa vida. Eles tinham que ter uma tática, um método, né? Não seria a mesma coisa ou será que eu estou viajando na maionese?
Não. Hoje em dia, estudiosos fazem alguma contestação em relação ao que os alquimistas realmente faziam. Eles tinham um lado muito interessante, que até, por exemplo, quando começou o movimento hippie, falava-se no underground, que seria o fato deles terem uma ideia de se isolarem para resolver os problemas. Então, na realidade... As propostas dele foi como você realmente falou, a transmutação, ou seja, a transformação de substâncias simples e baratas em ouro. Outras coisas, por exemplo, que foram citadas como interessantes, que era uma chance deles mostrarem o que faziam, a vida eterna, a vida artificial e a manutenção da riqueza, ou seja, no fato de você ter uma garantia que você conseguiria alguns bens e teria esses bens por um tempo, a sua vida, sem se preocupar. Então, os alquimistas exteriorizavam isso. Agora, o que eles faziam na prática, ainda há um pouco de dúvida. Agora, eu vou responder a sua pergunta. A questão do método científico. É necessário, nós, como químicos, que tenhamos uma certa organização em nossas ideias, nós façamos uma proposta, nós... estabeleceremos um método, uma ordem, e anotaremos, escreveremos, faremos isso tudo de uma maneira tal que um dia, se alguém quiser reproduzir, quiser fazer, isso será acessível à pessoa. Então, a ideia do método científico é essa. Ao lado de você ser aquele criador que quer misturar líquidos mágicos, fazer poções mágicas, chegar a resultados muito interessantes. Mas se você não tiver uma ordem, uma diretriz para fazer isso, a coisa fica difícil.
Mas, ô Bonaparte, olha só. No fundo, no fundo, as coisas não são tão bonitas assim. Olha só, você está falando método científico. Pelo que você me colocou, método científico, na verdade, é organização para que eu vá fazendo as coisas e isso fique registrado e outras pessoas possam continuar meu trabalho, possam saber. Mas, na verdade, se você for pensar numa indústria, não é assim, né? Registra, mas é uma coisa bem controlada, tem patentes, tem segredos. Eu acho que os alquimistas também trabalhavam com essas hipóteses, né? Eles não queriam que os outros não soubessem o que ele estava fazendo, né? Até porque tinha questões religiosas importantes aí, podiam ser, sei lá, mortos, então era uma coisa mais complicada, né? A gente tem os filmes hoje falando sobre cientistas que são sequestrados. O conhecimento, na verdade, tem valor, né, Bonaparte?
Claro, isso não há dúvida.
Então, a química é uma ciência que segundo o seu julgamento, ela não é filha da alquimia, então?
Olha, filha direto, eu posso dizer que não é. Mas há intenções que vieram das ideias alquímicas. A alquimia tem um lado filosófico, tem um lado de intenções de resultados, que muitas vezes, hoje em dia se sabe, na química moderna, que aquele não foi o verdadeiro caminho.
Você sabe que eu estava conversando com uma amiga da minha mulher, que é uma grande médica, que trabalha com homeopatia, e eu falei um pouquinho sobre alquimia, e ela ficou muito irritada comigo. Porque eu, na cabeça, pelo menos dos alquimistas modernos, a alquimia é uma coisa que é um meio de campo entre física, medicina, misticismo, espiritualismo, antropologia. É uma coisa maior, né? Mas a química, na verdade, ela tem um foco muito bem definido, né, Bruno Paz?
Claro, claro. Eu vejo, por exemplo, esses fatos todos que você comentou, atualmente são muito citados, porque, na realidade, isso tudo vem numa ideia que se chama interdisciplinaridade. Hoje em dia, o estudo de ciências, o que nós fazemos, é muito ligado à interdisciplinaridade, ou seja, à necessidade das coisas se conectarem. Então, há ideias filosóficas, há resultados experimentais, há estudos teóricos, há constatações que o tempo permitiu você ver, e é necessário juntar isso tudo para chegar a algo prático. Então, nesse ponto, isso é muito válido. Agora, há esse lado da característica própria de certas ciências, da química em si. A química é uma ciência experimental, numa primeira grande instância, em que você tem que fazer experimentos, você tem que trabalhar em cima disso e tirar, então, conclusões práticas e aplicar isso em si. É claro que isso envolve princípios da química, envolve uma série de formalismo, uma série de ideias, mas ela tem que se situar no mundo atual, digamos, como matemática, como física e outras ciências, biologia, num contexto interdisciplinar, que é o que permite realizar o que nós temos hoje em dia. Esse lado da química é muito importante, como você comentou.
Mas eu acho que, na verdade, as coisas hoje em dia elas acabam recebendo, vamos dizer assim, umas caixinhas, né? Eu tenho que colocar dentro da caixinha. Talvez os alquimistas fossem mais livres em não colocar as coisas na caixinha. Na verdade, considerar que o universo é universo e que tudo tem valor e que tudo pode ser interconectado. Bom, eu não vou falar sobre alquimia, eu não sei nada, mas você é um excelente químico, né? Um dos pilares aqui do nosso estudo de química, mas eu acho que deve ter um primeiro, né? Um químico número um. Quem é o químico número um?
Não, o pai da química moderna é considerado Lavoisier. Lavoisier era um...
Que tempo foi isso? E quando? Em que ano foi isso? Lá em 1700 e qualquer coisa?
Algo nesse sentido, mais ou menos. 1700 e alguma coisa. E ele, no caso, foi uma pessoa muito organizada no sentido de objetivar o que ele ia fazer. Por exemplo, ele planejava muito bem os seus experimentos. Ele, na realidade, usava todos os recursos da época. Ele media volumes, ele pesava substâncias, ele foi a pessoa que deu grande valor ao uso da balança, a essa métrica de quantidades.
Mas o que ele queria, afinal? Qual era a curiosidade que o Lavoisier tinha, né, para ele ser considerado hoje o... Você falou o pai da química, é isso? Você falou a palavra que você expressou?
Certo.
Ele devia ter um objetivo. Qual é o objetivo dele como ser humano?
O objetivo era um aumento dos conhecimentos que se tinha na época sobre os fatos ligados à química, que havia um certo caos, digamos, de qual método que seria aplicado. E ele se interessou exatamente por ver a essência dos materiais, por exemplo. A descoberta do oxigênio, na realidade, é devida ao inglês Priestley, mas foi a colaboração das ideias dele com Priestley e com outro farmacêutico Scheele, sueco, e isso tudo levou a todos os conceitos ligados ao oxigênio. Ele fez uma série de outras contribuições também, por exemplo, a questão daquela essência espiritual que seria o flogiston, que seria um sopro assim, espiritual que levaria à vida. E isso tudo foi confundido com uma série de fatos reais, por exemplo. Hoje se sabe que um processo de combustão, que é a queima de um material, é uma reação química de combustíveis, como carvão, petróleo e outras, gás natural, com um comburente, que é o oxigênio do ar. Isso promove uma liberação de energia que é utilizada para diferentes finalidades, ferver água, produzir eletricidade, coisas práticas que nós temos hoje em dia. Então, na realidade, pode-se dizer que aquele lado...
O flogiston é oxigênio, é isso?
Não. O flogiston seria uma espécie de um sopro que você teria, que ele modificaria o aspecto das coisas em si, ou seja, você transformaria um material em outro material e seria como uma espécie de um sopro espiritual. Mas, na realidade, o flogiston não existe. Na realidade, o flogiston é bem mais associado à presença do oxigênio, que é o comburente. Então, esse lado, vamos supor, filosófico, o lado desconhecido, era muito fácil você citar como algo místico. E o Lavoisier, ele foi muito prático, ele foi para o laboratório, ele fez experimentos, ele queria ter resultados de coisas palpáveis, que ele pesava, que ele media, que ele estabelecia proporções. Um outro mérito dele importante foi ter caracterizado o fato de questões como ao grafite e a diamante, que são e o diamante, que são formas alotrópicas do mesmo elemento químico.
Alotrópicas? O que é isso?
Alotropia é o fato de um mesmo elemento químico se apresentar sob formas diferentes. Por exemplo, o elemento carbono, ele pode ser grafite, que é uma substância que tem as características próprias dele, o diamante, que também tem as características próprias, o próprio carbono elementar, o carvão. E, modernamente, nós temos esses materiais todos de alta tecnologia, os fulerenos e os nanotubos de carbono e novos materiais nessa área que estão surgindo. Isso tudo, obviamente, foi primeiro previsto e depois foi, com as tecnologias modernas, encaminhado. Mas o que o Lavoisier fez? Ele tinha um laboratório bem montado numa série de áreas. Ele construiu um forno solar, e com esse forno solar ele se deu ao luxo de queimar diamantes. E porque ele conseguiu no forno solar uma alta temperatura, queimou um diamante. Ora, o diamante era carbono. Qual é o produto de queima do carbono? O gás carbônico. Da mesma maneira, ele podia queimar o grafite obtendo gás carbônico. Ele podia queimar qualquer tipo de carvão obtendo gás carbônico. Então, o que acontece? Ele fez um trabalho experimental que ele mostrou, talvez o grande mérito do trabalho dele seja ter caracterizado essa ideia da alotropia. Ele teve ele teve o outro lado ligado à questão de desmistificar o flogiston, ele participou da descoberta do oxigênio, há uma série de outras histórias ligadas a ele, e isso tudo é bem refletido nos livros que ele escreveu, o Traité de Chimie Minérale, que é magistralmente ilustrado pelo trabalho da esposa dele, que era uma grande desenhista e desenhava todas as aparelhadas em si. Então, na realidade, o trabalho de Lavoisier sobre essa forma era um belíssimo almanaque de informações, onde você tinha desenhos, você tinha explicações, você tinha fatos citados. Então, é por isso que o método que ele utilizou para isso deu a ele o mérito de ser o pai da química moderna.
Bom, um cara organizado, uma mulher cuidadosa e dinheiro que vinha de onde?
Ele era um fermier, um cobrador de impostos. E com isso,
então
ele pertencia a uma certa elite da França da época que ia recolhendo dinheiro para poder realizar essas coisas. Você vê mesmo o fato dele ter montado esse forno solar, o fato de ele ter esse laboratório, do fato dele se dar ao luxo de queimar um material altamente nobre, que seria um diamante, para produzir gás carbônico, era o fato dele ter condições para fazer
dinheiro
isso.
Dinheiro do povo. à sua disposição.
Ah, e tem mil histórias ligadas a todas essas histórias que nós conhecemos hoje
em
dia.
Gente, olha só, não é muito diferente do mundo de hoje, né?
A história é muito parecida, na verdade.
É, mas olha só, Bonaparte, agora, de qualquer maneira, independente da maneira com que ele conseguiu esse dinheiro, né, à custa do sofrimento do povo, o certo é que, através do trabalho dele, houve um crescimento do conhecimento humano. Né? E uma coisa que me chama a atenção também é que, naquela época, a situação religiosa também não era muito favorável. Né? Talvez ele fosse tão, digamos assim, poderoso economicamente que o pessoal de igreja não tinha muita coragem de ir contra ele, não. Ou estou errado?
Olha, de uma certa maneira você está certo. É claro que o lado religioso, o lado do proibido, o lado de uma série de fatores negativos existia. Mas ele soube ter uma perseverança no sentido de evoluir o trabalho. E o magistral registro que foi feito, os livros que ele escreveu.
Que bom. Que bom para nós, né? Que nós aproveitamos isso e, na verdade, a química foi construída com base nos trabalhos dele. Isso é verdade, né? A ciência é um construindo sobre os ombros de outros. Isso é uma coisa que ainda hoje é assim, né? Eu estava conversando com você sobre duas vozes, né? E eu falei assim: olha, o Bona, muita coisa que eu construí foi feita garimpando coisas antigas, coisas que já tinham sido esquecidas e que ganharam uma roupagem nova, tecnológica. Eu acho que a química é um pouco isso também, né? As pessoas vão atrás do que já foi feito, que já foi escrito, e vão fazendo novas criações. Isso é verdade, né?
Isso é a grande verdade. Você repara, nós, nesse mundo moderno, nós vivemos uma grande ideia ligada ao modismo. Na realidade, há assuntos e ideias que são bem comentadas e divulgadas hoje em dia. No entanto, muitas coisas, às vezes, já foram feitas no passado e caem na modernidade, digamos, que todo mundo aceita aquilo para usar como sendo o melhor e o fazer. Os tempos mudam, outras ideias vêm e há uma circulação disso tudo. E é claro que eu concordo com você que várias coisas são arquivadas porque não são tão recentes, não são tão atuais. Mas se você for remexer e garimpar nessas coisas, certamente você encontrará uma série de coisas interessantes. A própria moda das roupas que nós vestimos, os hábitos de diversão que nós temos, há uma retroalimentação, ou seja, coisas do passado às vezes voltam à moda, coisas saem da moda, algumas novidades aparecem, de repente desaparecem. Então, na realidade, foi um comentário bastante interessante o seu em relação ao seu trabalho com Dois Vox, que ideias em si de soluções que você deu a problemas no passado puderam ser reaproveitadas para o que hoje em dia é utilizado.
Mas eu acho que programação é bem diferente de química, né? Em química você mexe com cheiros, com aspectos físicos, com estabilidade de substâncias, você pode até morrer se você ingerir ou inalar algum resultado de alguma mistura que você faça. Conhece algum caso de alguém que tenha morrido de química?
Não, há casos sérios, por exemplo. Há um grande mito em relação ao elemento mercúrio. Sabe-se que o elemento mercúrio é perigoso. No entanto, a forma mais perigosa de mercúrio são alguns compostos orgânicos de mercúrio, como o organomercúrios, na realidade. E há uma história...
Organomercúrio?
São derivados do mercúrio. São derivados, eu quero dizer, compostos que correspondem à combinação química do mercúrio com moléculas orgânicas. Então, nós chamaríamos genericamente isso de organomercúrios.
Isso é o quê? São animais que possuem esses elementos? Ou
não, isso é, em princípio, numa primeira instância, a parte da química sintética. Você pode sintetizar essas substâncias.
E essas são perigosas.
E elas são muito perigosas. E eu posso citar o caso de uma bioquímica famosa, que teve, inclusive, um mérito por ter sido uma mulher, que favoreceu muito as ideias das mulheres entrarem na ciência, que ela foi fazer experiências com organomercúrio. Ela sabia o perigo da substância e usava luvas, obviamente. No entanto, as luvas dela permitiram permeação do material perigoso. E ela foi, aos poucos, se contaminando com isso. E teve uma morte triste em consequência disso. Então, há substâncias que têm uma grande periculosidade e devem ser manipuladas com o devido cuidado. Na realidade, eu posso dizer uma frase que eu acho bastante interessante. O químico pode fazer tudo o que ele quer, contanto que ele tenha laboratórios e condições e uma consciência de um trabalho que ele fará, considerando condições de saúde, condições de contaminação e condições de aproveitamento de substâncias e o lançamento também de rejeitos. Isso tudo tem que ser considerado.
Isso é muito sério. Você vê, por exemplo, que situação trágica que você vê nos garimpos e que utilizam fortemente substâncias como o mercúrio para fazer separação do ouro das outras substâncias, né? E contaminam o meio ambiente de uma maneira incrível, né? Mercúrio no meio ambiente é trágico, né?
Perfeitamente. O que eu posso dizer é o seguinte: a febre do ouro é algo que chega a ser ao ponto de uma doença mesmo. O sujeito quer tirar ouro de tudo, na realidade. E o mercúrio, ele tem uma capacidade muito interessante. Ele forma um tipo de ligas, que tem um nome genérico de amálgama. Por exemplo, há um amálgama famoso, que é o amálgama de mercúrio com uma liga de prata estanho. Ele já foi usado para fazer obturações. Hoje em dia, sabe-se que ele tem alguns problemas. Normalmente, as obturações de amálgama, a pessoa podendo, ela deve eliminá-las e substituí-la por obturações modernas. O amálgama de mercúrio, por exemplo, com sódio e com potássio, ainda é muito importante na preparação desses elementos. E o mercúrio tem uma série de aspectos interessantes. Por exemplo, ele tem uma capacidade de reter substâncias. Ele é usado em certas análises químicas, como a polarografia. Ele é usado nos termômetros. Ainda é usado nas nossas lâmpadas fluorescentes. Mas a tendência é procurar eliminar o mercúrio presente nos bens de consumo, nas substâncias que nós utilizamos. Agora, ele tem essa característica toda própria. Voltando à ideia, é muito prático você ter resíduos de ouro em alguns lugares, tratar esses resíduos de ouro com mercúrio. O mercúrio funciona como uma esponja. Ele vai pegando o ouro, vai pegando o ouro, vai pegando o ouro. Aí, um dia, quando o mercúrio está cheio de ouro, simplesmente você aquece o material, o mercúrio evapora, vai embora, e você obtém o ouro. Então,
essa contaminação, de onde vem? O mercúrio que escapa da... Por que contamina?
É, né? Porque é o seguinte, o método que é utilizado é você usar o mercúrio como fosse uma esponja. Depois, a maneira mais fácil de você se livrar do mercúrio é você aquecer aquele material, o mercúrio volatiliza e vai para o ar. E aí o que sobra é o ouro.
Mas vem cá, mas por que contamina? Contamina os rios, contamina o meio ambiente. Algum desse mercúrio escapa do processo e acaba caindo na água? Isso? Será que é isso?
Perfeitamente. O que acontece é o seguinte: ele vaporiza. Então, ele vai para o ar como contaminação. Ele tem uma tendência a formar pequenas gotículas. Essas gotículas podem se agregar, se esconderem num canto, liberar um pouco de vapor e mercúrio. Então, na realidade, o impacto que o mercúrio causa, se ele for abandonado assim de qualquer maneira, é o fato dele estar contaminando o ambiente todo, dele causar problemas muito sérios de poluição. Por isso, modernamente, sabe-se que o mercúrio tem que ser usado com os cuidados devidos.
Com grandes cuidados, né?
E, na realidade, é muito fácil, muito prático para um minerador chegar, usar aquela esponja maravilhosa de mercúrio para recolher resíduos de ouro, ir para um canto qualquer, queimar aquele material, soltar o vapor do mercúrio para a atmosfera e obter o ouro, que é o que ele tem interesse.
Joga na atmosfera e da atmosfera chove, cai de novo no rio e contamina tudo.
Aí vem os problemas todos ambientais que nós conhecemos.
Pois é. Mas olha só, mas a química é maravilhosa. A gente vai e começa a trabalhar aqui em várias ideias. Mas a química, você acha que ela já atingiu o seu limite? A química moderna, a química que é capaz de fazer tantos tipos de transformação, ela tem evolução? É uma área em evolução?
Olha, ela tem evolução, sim. O que se pode dizer, por exemplo, a química inorgânica, a química de minerais, de certas substâncias, esse tipo, sozinha, muitos falam, Eu não estudo a química de certos elementos, eu não trabalho com ela, porque ou é muito difícil, porque exige altas temperaturas, altas pressões, equipamentos sofisticados, ou os resultados não são tão palpáveis assim em impactos, como novas descobertas e tudo em si. Mas nós sabemos que há áreas, por exemplo, compostos organometálicos são de grande importância, a área dos catalisadores, a área de uma série de substâncias que podem ser sintetizadas em laboratório, é de suma importância. Então, muitas vezes, certos aspectos da química pura, você se primeiro estudar os elementos pela beleza dele, pode tender a ser uma química que ninguém gosta, porque é uma química descritiva, que é uma química simplesmente, alguns falam, é como se fosse uma coleção de borboletas. E aquilo fica estanque, mas não é. Ao lado dinâmico, obviamente, nós sabemos que os metais e uma série de elementos químicos são importantes, alguns são essenciais à vida, outros são cofatores e, por exemplo, a preparação de novos materiais, novas tecnologias, exige essa dinâmica de trabalhar, muitas vezes, em condições áridas para chegar a resultados. Mas isso é um desafio que tem que ser feito.
Mas tem coisas que são mais básicas. Essa questão, por exemplo, do pH é uma questão muito importante, né? Você tem uma água que você bebe, uma água saudável, uma água que seja perfeita. pH é uma coisa importante, né? E é um conceito básico de química, não é?
Claro. A ideia que vem toda é a seguinte. Quando o pessoal foi estudar bioquímica, surgiu a necessidade de caracterizar esse fenômeno que o químico viu por vários lados, que é chamada acidez e basicidade. Claro que nós temos vários conceitos de acidez e basicidade. Talvez o mais simples seja você dizer que uma substância é ácida, por exemplo, pinga uma gota de limão na língua, você sente a acidez típica. Agora, você tem uma outra família de substâncias que nós chamamos de básicas ou alcalinas, que tipicamente são as chamadas lixívias, por exemplo. Soda cáustica é uma delas. E ela tem como característica, por exemplo, astringente. Se cair uma gotinha na língua ou na pele, você sente ela encolher. Então, são características físicas, que obviamente é aquilo que você falou. Ninguém vai provar, ninguém vai cheirar, tem que fazer com os diferentes cuidados. Mas são fenômenos que têm uma série de aspectos, por exemplo. Acidez e basicidade têm importância na bioquímica em si, porque sabe-se que o nosso comportamento do organismo e dos seres vivos tem uma faixa de pH adequado de acidez e basicidade para que isso aconteça. A química do cimento, que é uma reação química, na realidade, de neutralização, ou seja, um equilíbrio ácido-base, tem a importância para que o cimento tenha uma boa estabilidade se as proporções forem associadas da maneira correta. Então, são conceitos de grande importância. E a medida de pH, a observação desse comportamento, é atualmente primordial para que certos mecanismos que são estudados na química, aconteçam.
É verdade que eu vou falar agora? Por exemplo, que o conhecimento das junções de substâncias, isso já é muito conhecido, mas a química está avançando no sentido de criar até substâncias que não existiam, não é verdade?
Sim, perfeitamente. São substâncias que foram, na realidade, inteiramente criadas pelo homem. Hoje em dia se sabe que, por exemplo, nessa área de fármacos, uma ideia que eu posso dar, as plantas, uma série de substâncias naturais, produziam substâncias que tinham uma atividade como um medicamento, mas eram tóxicas por outros motivos. E o químico, o que ele fez? Ele procurou caracterizar os centros ativos dessas moléculas que tinham a atividade biológica para fazer uma cura ou para determinada finalidade nesse sentido e passaram a modificar a área exterior de tal forma que essa substância fosse amigável aonde você iria utilizá-la.
Bom, a gente tem que terminar, porque eu vou ter uma reunião, você também tem, mas eu só queria fazer uma perguntinha última para você. Na sua concepção, qual é o químico mais importante que já existiu?
Olha, eu o conheci.
É mesmo?
Ele se chama Linus Pauling.
Linus Pauling?
É. Eu, entre 74 e 75, eu fiz a parte experimental do meu mestrado no Caltech. Eu estudo tecnologia da Califórnia. E, naquela época, ele andava por lá e era uma pessoa grandemente influente no que acontecia. Ele, na realidade, tempos antes, em 54, ele criou e motivou o laboratório de cristalografia para se fazer determinações estruturais, para se conhecer melhor algo em relação à matéria. E ele já estava mais ou menos numa fase de aposentado pela idade, mas era o grande mentor do ambiente que existia lá. Ou seja, ele foi uma pessoa muito abrangente. Ele estudou a ligação química, ele estudou a estrutura molecular e ganhou um prêmio Nobel por isso e depois também um outro prêmio Nobel, que foi o prêmio Nobel da Paz, ligado à conciliação que ele fez de uma série de assuntos. Mas era
Você
uma
pode dizer que
muito
o
impressionante.
O Linus Pauling, então, na sua concepção, é o Lavoisier dos tempos modernos?
Talvez. Talvez você pode falar nesse sentido. Mas ele, digamos, obviamente foi contestado numa série de coisas. E há um fato que eu gostaria de citar só para nós terminarmos. A teoria dele foi muito aceita, os estudos dele foram muito aceitos. E pouco antes dele morrer, ele foi muito criticado por certas pessoas por uma capacidade de não ter olhado muito bem alguns fatos. E ele teve a chance de responder ainda em vida. E ele colocou os pingos nos i, ou seja, ele estava certo e os outros não tinham o direito de ter contestado aquilo que ele falou.
Pois é, não são pessoas comuns, né? Ele era americano, Linus Pauling?
Ele era americano.
É. Porque senão em Pauling, né? Eu pensei que fosse de algum outro país. É. Mas, olha, então, Bonaparte, a gente está vivendo um momento hoje em que a química está se transformando num, ou digamos assim, em termos de maior utilização, é uma coisa mais de aplicação, né? Você vê, por exemplo, a Petrobras faz uso intensíssimo da química para a compreensão de como é que os objetos da natureza podem ser transformados em energia, como é que aquilo se modifica, que reações existem. Há um grande trabalho experimental dentro de uma empresa como a Petrobras, né?
Sim, perfeitamente. É um trabalho que complementa uma série de coisas e fatos em si. Por exemplo, é a questão da otimização dos recursos energéticos, da situação do nosso país, por um lado, e, ao mesmo tempo, uma conciliação das tecnologias e novas técnicas que são usadas para essa finalidade.
Vou te fazer uma pergunta capciosa. Uma pessoa com deficiência visual pode ser um bom químico?
Olha, é meio difícil, por lados assim, palpáveis na primeira instância. Mas há vários ramos da química que exigem concentração, pensamento e estudo. Eu acredito que pessoas que tenham deficiência, se elas conseguirem entender certos fatos ligados à química e aquilo se tornar compreensível para eles, eles poderão fazer uma série de contribuições somando as ideias ligadas ao assunto.
É porque as considerações que fazem para mim, muitas vezes, porque eu vejo muitas pessoas com deficiência visual querendo se aventurar no campo da química, pensando, mas o pessoal não vai conseguir fazer experiência. Não é bem assim, né, o Bonaparte?
Não. Há um lado palpável da primeira instância e assusta, mas, na realidade, a pessoa pode adquirir o conhecimento por diferentes fontes e começar a pensar como se fosse um químico. Não necessariamente o fato dele não ter visão vai prejudicar esse lado.
É, porque acho que também nós já passamos a época em que o químico ficava lá olhando se estava quente, se estava frio. Hoje em dia é tudo muito automatizado, tudo muito robotizado, uma experiência é feita e produz resultado como números. E esses números, então, é que viram projeto de análise. Então, uma pessoa com deficiência visual, eu acho que pode perfeitamente se tornar um grande pesquisador, um grande químico, dentro de um contexto que a gente vive hoje, da tecnologia assistiva, da tecnologia que pega as informações e transforma em som, em braille, em outras em outras formas. Então, mas é um desafio legal, né? Você vê que esse ano, pelo menos duas pessoas com deficiência visual entraram no Instituto de Química para fazer o curso, né? É um desafio para todo mundo, é um desafio para a matemática, é um desafio para as experiências, para a química experimental, mas eu acho o seguinte, desafios estão aí para serem vivenciados, né? E para serem vencidos. Tenho certeza que esses alunos que estão entrando no curso de química vão sair bem-sucedidos. É claro, a química vai ter uma grande ajuda nesse caso, que é exatamente a tecnologia assistiva que vai produzir insumos para que essas pessoas possam brilhar nessa nova área de atuação.
É, perfeitamente, eu acho que isso é perfeitamente possível. Espero que se realize.
É isso aí, gente. Esse texto que a gente está colocando aqui para terminar essa nossa conversa não é um texto à toa, né? Na verdade, a gente está vivenciando um momento em que as pessoas com deficiência visual estão entrando na química. Vão levar um bocado de cacete, com certeza, até porque há o preconceito, as pessoas acham, não, mas uma pessoa com deficiência visual não vai ter dificuldade de fazer experiências, vai ter dificuldade aqui, vai ter dificuldade ali. Eu só posso dizer o seguinte, dificuldade sempre vai existir na vida humana e as dificuldades estão aí para serem vencidas, não é?
Perfeitamente.